minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A vinheta do 11 minutos tem um apito, mas bem que poderia ser uma corneta. Porque o que não falta aqui no 11 minutos é cornetada. E tem corneteiro na ponta da linha, Pedro Pincer. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha. Como estão vocês? Tudo bem?
Tudo certinho.
Bom dia,
tudo jóia.
Tudo bem.
Rodada do final de semana boa, do meio de semana boa pro Botafogo aí na Libertadores, Pedro Pincer. Respirando por aparelhos, mas respirando.
Conseguimos um resultado que realmente nos coloca em condições de depender de nós mesmos nas duas próximas rodadas, mas o rendimento lamentável. Foi um gol milagroso do cuiabano lá em Valência, na Venezuela. E realmente, assim, nada nos leva a crer que o Botafogo vá muito à frente nessas competições, não. Mas o resultado acabou sendo satisfatório. E vamos ver o que acontece lá pra frente.
É verdade. A Karen Sumier aqui, produtora do Conexão, tá pedindo para avisar que quando você deu seu bom dia, encerrou o prazo para os ouvintes participarem do sorteio. Então, Pedro Pincer, o seu bom dia marca aqui um divisor de águas no nosso programa.
Que momento, então, muito bem.
E que momento?
Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais.
Exatamente.
Não manda
mais.
Só agora no próximo. E agora, vamos combinar, né, Raquel? Até o Pedro Pincer também não ficou muito animado aqui com essa vitória do Botafogo, porque o Botafogo bateu o último bobo do futebol.
Ai, o cara de novo. Não, essa semana já teve essa piada aqui, ele tá repetindo só pra
ainda
você, especialmente,
acabou,
Pedro.
O cara bobo vai ser eliminado, essa piada agora só no ano que vem, caso caia em algum grupo de brasileiro.
Não, né? Aguarde, ela volta, essa piada ela volta.
Caso o Botafogo se classifique pra Libertadores do ano que vem, porque eu tô achando difícil.
Sim, na atual conjuntura eu também.
Mas daqui a pouco a gente fala mais de Taça Libertadores, Flamengo tá aí perigando, vamos falar de Sul-Americana, Vasco foi goleado no meio de semana, mas daqui a pouquinho...
É, o Fluminense também perdeu, né?
Perdeu, assim, mais de 1-0 só.
Deixa pra lá, né?
Mas não foi goleado, foi 1-0, jogo difícil, jogo assim, foi um detalhe.
Tá bom.
Mas vamos falar agora, gente, da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, porque a Comissão de Esporte aprovou o convite para o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, esclarecer denúncias de irregularidades na entidade. Quem tem os detalhes para a gente é o César Mendes.
Aprovado pela Comissão de Esporte, o convite tem o objetivo de esclarecer as denúncias de irregularidades que teriam sido cometidas pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, à frente da entidade, e um possível conflito de interesses na decisão concedida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, na ação que reconduziu o dirigente ao cargo. O autor do pedido, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, citou uma coincidência entre a decisão do ministro e a assinatura de um contrato da CBF com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, de Gilmar Mendes. O afastamento inicial de Edinaldo se deu por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas o PCdoB alegou, em uma ação direta de inconstitucionalidade, que o judiciário não pode intervir em questões internas das entidades esportivas. O argumento foi acatado por Gilmar Mendes, permitindo assim a permanência de Edinaldo no cargo, como explica Girão.
Uma decisão lá do Rio de Janeiro de questionamentos que afastariam o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Chega no ministro André Mendonça, o ministro André Mendonça faz uma deliberação pelo afastamento. Curiosamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, manda uma ação do PCdoB questionando novamente para que o presidente continue. Em vez de mandar para o ministro André Mendonça, o processo sempre foi assim dentro do STF, ele resolve mandar para o ministro Gilmar Mendes.
Eduardo Girão citou também denúncias de uma reportagem da revista Piauí apontando a contratação de advogados com altos honorários sem a devida transparência, o uso de recursos da CBF no pagamento de viagens e hospedagens de familiares e amigos na Copa do Mundo do Catar em 2022 e o aumento de salário dos presidentes das federações estaduais de futebol, que teria passado de R$50 mil para R$215 mil desde que Edinaldo assumiu a presidência da CBF. A audiência pública da Comissão de Esporte com o presidente da CBF ainda não tem data agendada.
Tá aí a reportagem do César Mendes. Obrigado, César. Pedro Pince, a fase não anda boa na CBF, além dessas denúncias na Piauí. Tem a questão do técnico da seleção brasileira que ainda não foi escolhido. E ainda teve recentemente a polêmica em torno de uma suposta camisa mais aí pro vermelho da seleção brasileira. Conta aí pra gente, Pedro Pinça.
Tem também. E tem também a questão da assinatura que supostamente não era verdadeira.
É, para um Supremo.
De um dirigente no Supremo. Então, provavelmente eu não digo, mas possivelmente a batata do senhor Edinaldo Rodrigues está assando. Porque uma das ações, inclusive pedindo o afastamento dele, vem do vice-presidente da própria CBF, que é o Fernando Sarney, né? Então, assim, por onde você olha, Adriano, essas histórias que envolvem a CBF não parecem cheirar muito bem, né? Porque é denúncia para lá, é confusão para cá, ainda inventam essa camisa vermelha como se já não tivesse problema suficiente, entendeu? E aí eu vou voltar ao que eu disse aqui algumas semanas. Se você convida o Edinaldo para vir para uma audiência pública para esclarecer supostos desvios ou irregularidades, muito provavelmente ele não vai aparecer, no máximo vai mandar um representante e olhe lá. É uma tentativa de trazer ele aqui para ver, né? Nós temos uma comissão de esporte justamente para apurar esse tipo de situação, mas eu acho muito difícil que ele aceite esse tipo de situação de convite para falar perante aos senadores. Acho muito difícil.
Tá, então, vamos acompanhar. E sempre tem aquela questão, né, Raquel, que até surgiu na CPI do futebol, quando o Senado investigou denúncias de irregularidades no futebol, que a CBF, por ser uma entidade privada, não pode ser, digamos assim, enquadrada pelo Estado. Tá sempre tendo essa discussão, né, Raquel?
Sempre tem aí essa desculpa e tal, e a gente tem que realmente ir atrás. Então, quem é o culpado? Se a CBF não responde por isso, né? Quem que responde, então? É. Realmente tem que investigar, tem que ir atrás. Ele tem que responder aí por isso.
Bom, então vamos só aguardar aí qual vai ser o resultado desse convite. Temos aqui uma pauta com vários assuntos. Queria, antes de entrar na Libertadores e na Sul-Americana, falar de outro esporte, outro futebol, que é o futebol jogado na Champions. Inter de Milão e PSG na final da Champions League. Inter de Milão classificada, vai tentar mais um título depois daquele jogaço com o Barcelona contra o PSG. Pedro Pince, que vai tentar seu primeiro título na Champions.
Isso. A gente esperava, né, que o Barcelona fosse para a final, era o meu palpite, inclusive, de ser campeão. Só que apareceu uma Inter de Milão no meio do caminho, um jogo com várias viradas, um jogo com muitas alternativas. Acabou 4-3 para a Inter de Milão e o Barcelona acabou eliminado. E a Inter do Simone Inzaghi, que é o treinador, acabou se classificando mais uma vez aí para a final da Champions, e foi um grandíssimo jogo de futebol. Como você falou, parece realmente outro esporte, né? Impressionante a partida, e o time italiano buscou essa vaga na final. Quanto ao PSG, me parece uma grande surpresa terem entrado para a final. O pessoal lá na imprensa lá diz que não é coincidência o time ter encaixado depois da saída do Kylian Mbappé pro Real Madrid, que parece que os caras ficaram mais soltos, né? Depois que o Mbappé foi embora. E essa busca aí de mais uma vez o PSG, que tem um Qatar, né? O pessoal lá do Qatar investindo muitos e muitos rios de dinheiro no PSG já há muito tempo, com o sonho de levar o PSG ao título da Champions. Mais uma oportunidade aí agora para que esse sonho venha a acontecer.
O Pedro lá em casa teve esse debate mesmo, dizendo que era culpa do Tartaruga Ninja, que nunca, o PSG nunca chegava lá na final, nunca conseguia ir para a final da Champions, e porque ele não agregava, né? Que ele queria ir sozinho e tal, e que o time ficava ali meio preso. E agora, sem eles estão jogando direitinho. Esse foi o debate lá de casa também.
Tá vendo? Então não tô falando tanta besteira assim, viu? É isso. Fala aí, vamos lá.
Vamos acompanhar. E só uma curiosidade, né? O futebol francês, que é destaque mundial, né? A França, já duas vezes campeã mundial, disputou a última final da Copa, nunca um time francês, uma equipe francesa, conquistou o título da Champions. E quem chegou mais perto foi o Olympique de Marseille em 93.
93 contra o Milan, né?
É, que chegou
a ganhar.
Ganhou, mas
o jogo.
Não levou.
Isso.
Por conta de irregularidades.
Isso, corrupção, essas coisas todas. Acabou que quem foi a final do Mundial acabou sendo o Milan, que foi eliminado, perdeu pro São Paulo, né? Aquele 3-2.
É verdade. Em Tóquio. Tá aí, então, são curiosidades aí da Champions. Agora vamos falar da rodada de meio de semana da Libertadores e da Sul-Americana. Já falamos aqui do Botafogo. Pedro Pinto parece que jogou a toalha já, né, para esse ano, mas enfim.
Não, são dois jogos em casa, vamos chegar junto, mas o rendimento é lamentável do Botafogo.
É.
Mas vamos lá.
Quem também está perigando é o Flamengo, né, que está ainda fora, na quarta rodada já, faltam duas, ainda continua fora da zona de classificação no grupo dele, depois do empate contra o Central Córdoba no meio de semana. Pedro Pince, aí, o que que acha? Acha que o Mengão consegue reverter essa maré na Liberta?
Olha, a situação do Flamengo ela é muito mais periclitante do que parecia quando saíram esses adversários no
periclitante, meu
no Nossa, sorteio.
Tá na letra P do dicionário você hoje, hein, Pedro?
É, tá vendo? Então,
Pedro Pinto foi um periclitante.
Isso, perfeitamente. Perfeitamente, com P
Eita.
Também. Agora, realmente, eu acho que o Flamengo acaba revertendo essa situação, porque vai jogar dois jogos em casa aí, né? Táchira, da Venezuela, e o outro jogo me falta agora. Mas eu acho que o Flamengo consegue a reversão e passa de fase, sim. Mas realmente o rendimento contra o Central Córdoba, você jogou duas vezes contra ele, perdeu no Maracanã e o empate da Bacia das Almas na Argentina. Então, realmente, os flamenguistas não devem estar muito satisfeitos, não.
LDU, que é outro jogo.
LDU, isso.
Que é jogo dificílimo.
Isso.
Não é fácil, não. É, vamos aguardar. Aí, os outros times brasileiros, estou vendo aqui na passagem, São Paulo está tranquilo.
Isso.
Né?
Palmeiras. O Palmeiras também ganhou né, e tá com 12 pontos na Libertadores, aí periga ser o primeiro colocado no geral.
Exato.
O que na hora do mata-mata faz uma grande diferença. Agora é o seguinte, a estatística dessa rodada, Adriano, dos 14 clubes brasileiros que jogaram nessa rodada, entre Libertadores e Sul-Americana, só 4 venceram.
É verdade.
Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza. Todos os outros ou empataram ou perderam. Eu acho essa estatística significativa, por isso que eu estou trazendo ela para cá.
É verdade. É. Aí, entre os que não conseguiram bom resultado, está o Vasco, né? 4-1.
O Vasco, né? O Vasco desceu mais um degrau rumo ao fundo do poço.
Ai, poço, nossa, poço. Também. Poxa vida, Pedro Pinto.
Perdeu pra quem? Perdeu pra quem? Pro Puerto Cadejo, que também é com P. Mas enfim. Ficou 4-1 para um time venezuelano. Realmente foi a primeira vitória do Puerto Cabello aí em competições internacionais significativa.
O Vasco adora fazer a felicidade dos outros.
Foi muito triste. E o Vasco com o time titular, com o Verrete, com o Coutinho, com todo mundo, passou essa vergonha aí e as coisas não estão muito legais com o P. Meu Deus. E ontem falta a sua assinatura. Né? Parece que já há um acerto com o Fernando Diniz, né? Vai ser o novo técnico do Vasco.
Raquel, quero que você parle, por favor.
Não tem nem o que falar, né? Eu vou falar só poxa vida, viu, Pedro Pincer, depois dessa. Vamos dizer o quê, né?
Bom, já que estamos na língua do P sobre o Fluminense, podemos passar. Vamos agora para a próxima pauta.
Nada disso.
Pauta, por favor.
O Fluminense também perdeu.
O Fluminense botou um time praticamente reserva para jogar lá na Bolívia, que era muito alto, uma altitude significativa. Um time que eles ganhou de 5 aqui no Maracanã, acabou perdendo de 1-0. e não garantiu a sua classificação como poderia. É. Mas eu acho que ainda tem, o Fluminense ainda passa de fase, né? Eu acho que não coloca a classificação tão em risco assim.
Passa ou não passa? É. Quem sabe se passa, né, Pedro?
É, pois é, mas olha, eu acho que se classifica sim.
Tá bom, então vamos acompanhar aí as últimas rodadas da Sul-Americana.
Com
e da
perseverança.
Exatamente. Vamos agora falar do Campeonato Brasileiro, né, do final de semana, Brasileirão Série A, porque tem Campeonato Brasileiro, né, então temos aqui alguns jogos interessantes, deixa eu ver a tabela aqui, Vitória e Vasco da Gama amanhã. Eita. Raquel. Vasco que não tá bem das pernas também no Campeonato Brasileiro.
A expectativa é a pior possível.
Se bem que o Vitória também não tá lá, essas coisas, né? Então, vamos aguardar. O que você acha, Raquel?
Tá pro Vasco? Dá, com certeza, sempre dá, mas no finalzinho a gente dá uma sofrida, né? Vamos ver se ele consegue aí passar do Vitória. A esperança é a última que morre.
Isso aí, muito bem. Botafogo Internacional, jogo difícil pro Fogão, hein?
Jogo duro, é o Internacional que tá vindo de derrota na Libertadores, né? Perdeu de 3-1 pro Atlético Nacional de Medellín ontem, e o jogo realmente bastante difícil, Botafogo, num maravilhoso horário, eu gostaria de fazer esse comentário, sensacional horário, domingo, dia das mães, 8 da noite, poxa vida, olha, parabéns aí a quem marcou esse horário, o estádio vai estar abarrotado de pessoas, só que não. Então o Botafogo vai ser um jogo muito complicado, mas o Botafogo é forte em casa. Eu acho que, de repente, a gente consegue esses 3 pontos aí contra o Inter. Vamos ver.
Tá bom, é domingo, 8 da noite.
Thiago, né? Medeiros, que não me ouça.
É, Thiago, é domingo, 8 da noite, é difícil mesmo. É.
Pois é.
Ó, tô vendo aqui Atlético Mineiro e Fluminense, jogo difícil pro Flusão, domingo.
Primeiro jogo do Atlético no campo sintético, né?
É, mais um gramado sintético, né, no Campeonato Brasileiro. Eu ia guardar essa piadinha para quando o Gesiel Carvalho voltar, mas... Eu não vou aguentar até lá. O Sport Recife joga contra o Cruzeiro. O Leão da Ilha, né? Eu acho que nem com o Papa Novo o Sport vai conseguir.
Eu sabia que vinha uma dessa, por isso que eu nem falei.
Ele ficou a noite inteira pensando nessa piada.
Eu tinha pensado também, mas eu falei, vou deixar pra ele, que eu tenho
certeza. Bom, então, vamos. Essa é a rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver a classificação aqui do Campeonato.
E o Vitória também, mas o Vitória também é Leão, o Paysandu também é Leão. Temos muitos leões aí no futebol brasileiro, né?
É verdade.
Fortaleza.
É, Leão do Pici, né? Exatamente.
Isso.
Tá bom, então, haja Leão. E agora tem o Leão 14 também como papo.
Tem.
Muito bem. Então, aqui Palmeiras é líder. Bragantino, surpreendentemente, na vice-liderança, só perde aí no saldo de gols. E aqui, na outra ponta da tabela, Sport Recife do Gisiel é o Lanterna. Santos, Vitória, Fortaleza, zona de rebaixamento. Vasco tá aqui.
Eu sabia que ele ia chegar no Vasco. Ele foi subindo devagarinho só pra chegar no Vasco. Eu tava só olhando aqui, mas tudo bem.
Tá bom, então. Série B vai ser animada aqui a disputa pra Série B. E, gente, vamos aqui fechar o 11 minutos falando do tênis, porque o João Fonseca voltou a ser eliminado numa primeira rodada de tênis, no torneio de tênis. Caiu, né, na primeira rodada pro húngaro. E a Bia Haddad Maia também. Os tenistas brasileiros, hein, o Pedro Pince, não estão numa fase boa. João Fonseca, que começou o ano prometendo, está aí. Agora não é uma fase.
18 anos, né, Adriano? A gente sabe que vai oscilar, não tem como. Né? O primeiro set dele foi muito fraco, acabou perdendo, o húngaro se impôs. No segundo set ele teve alguma chance de conseguir empatar e levar pro terceiro set, não conseguiu. E acabou eliminado do Masters de Roma. Mas ele tem 18 anos, vai oscilar. Mas o talento ali é puro, né? Está em estado bruto ainda. Quanto à questão da Bia, é difícil. Porque mais uma eliminação em primeira rodada. Perdeu para Buskova, da República Tcheca. Né? E perdeu de 2-0 e mais uma vez tomando o que a gente chama de pneu. O que é um pneu? É quando o tenista perde 7-6-0. Isso tem acontecido frequentemente nessas derrotas seguidas que a Bia vem sofrendo no circuito. Para não dizer que não falei de flores, Thiago Wilde conseguiu uma vitória e passou para a segunda rodada, ganhou do português Nuno Borges em Roma.
Excelente, foi excelente resultado. Ok, Pedro Pince, mais algum assunto agora nesse finalzinho de 11 minutos?
É, meu destaque era o tênis, então você já me quebrou, então eu não tenho destaque hoje não.
Tá bom. Ó, tem mensagem chegando, né?
É, tem um ouvinte aqui reclamando com você, viu, Pedro? Oh. É o Frederico Matos aqui de Brasília, ele tá falando, que isso, Pedro Pince? Paysandu nunca foi leão, leão só tem um, é o clube do Remo, maior
verdade,
do Norte.
É verdade, o Remo, eu confundi, mil perdões, desculpa.
O Leão Azulino.
Me desculpa, se eu parei uma paixão do eu, Remo.
Inclusive, tem final do Campeonato Paraense agora, no final de semana, Paysandu e Remo. Aliás, Remo e Paysandu, porque é o primeiro jogo, Paysandu e Remo, 3-2 pro Remo. E agora tem um segundo jogo no domingo, tem até aí uma disputa, né? Uma treta aí entre o Carlos Medeiros e o Daniel Lobato, né? O Carlos Medeiros é Paysandu, Daniel Lobato é Remo. Então vamos acompanhar o que vai acontecer aí no final de semana. Na segunda-feira a gente traz aí a resposta.
Tá certo.
Pedro Pince, muito obrigado.
Reitero as minhas desculpas aí, eu ouvi de paraense, ele está coberto de razão.
Como hoje é o dia da língua do P, você está perdoado.
Obrigado. Gente, muito obrigado aí pela participação, pela uma oportunidade de participar mais uma vez. Um abraço a você, Adriano, a você, Raquel, e uma saudação toda especial a quem nos acompanha. Segunda-feira estaremos aqui. Um abraço, um bom final de semana a todos. Obrigado.